contrariado, se a pessoa for fazer essas coisas repartindo com o mundo, aí ele vai servir a dois senhores. E ele disse, ó, como é que pode uma pessoa servir a dois senhores? Ou ele vai amar um senhor, ou ele vai amar o outro senhor. Quando ele fizer um, o outro vai ficar com raiva. Quando ele agradar um senhor, o outro senhor vai ficar contrariado. Ninguém pode, então, servir a dois senhores. Então, por isso é que ele fala aqui. Se alguém quiser vir após mim, tem que tomar decisão. Você tem que tomar a decisão. Às vezes é difícil. Às vezes ela é difícil. Mas precisa ser tomada. Você precisa tomar a decisão. Não. Agora eu sou desse lado. Agora eu sou desse lado. Amém? Porque, do contrário, você vai sofrer muito mais. Vai ser muito mais difícil para você, porque você não decidiu a quem você serve, de quem você é discípulo. Então, essa decisão precisa acontecer na vida da gente. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Não tem uma pessoa que segue a Deus, que aceita o Evangelho, que aceita o Evangelho. O que que o Evangelho promete para nós? O que que o Evangelho é? Você espera o que do Evangelho? Né? O que que é o Evangelho? Quando você vai seguir uma pessoa, você vai seguir não o corpo da pessoa. Aqui não está falando isso. Não é seguir o corpo da pessoa. Jesus foi deitar, foi dormir. Você não pode segui-lo mais, porque ele está deitado, você tem que ficar lá esperando. Jesus subiu ao céu, eu não posso subir ao céu agora, mas Jesus subiu. Amém? E eu não vejo ele mais, mas eu continuo seguindo ele. Eu continuo sendo um seguidor de Cristo. Quando nós aceitamos o Evangelho, o que que nós aceitamos? Aceitamos aquilo que ele falou, a sua doutrina, o seu pensamento, a sua filosofia de vida. Então Jesus, ele disse, olha, vai ser assim, 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 assim. Ó, é assim, assim, assim. Se você não concorda com ele, não o siga. Se você não está de acordo com ele, ele falou, poderão andar dois juntos se não há acordo entre eles. Olha, então assim você fica brigando com Deus, você fica em choque com Deus. Porque Deus ensina uma coisa e você insiste, às vezes, em não fazer aquilo que Deus manda você fazer. Né? Então é necessário que nós, que creiamos em Deus, façamos aquilo que Ele manda. Caso contrário, você vai ficar dividido, servindo a dois senhores. Uma hora você quer Deus, outra hora você serve o diabo. Uma hora você precisa de Deus, outra hora você não quer Deus. E assim por diante, porque conforme o que você faz ou deixa de fazer, você não pode ter Deus ali ajudando você. Como é que Deus vai ajudar você a fazer uma coisa que não pode? Como é que Deus vai apoiar você numa coisa que não pode? Não pode. Porque ele tem um compromisso. Ele, Jesus, tem um compromisso. Qual o compromisso dele? Fazer a vontade de Deus. O compromisso dele é fazer a vontade de Deus. Deus chama o Wellington. Wellington, você quer me ajudar? Porque Jesus, ele está vivo. Ele ressuscitou, gente. Jesus, ele está vivo. Nós não vemos ele. Mas presta atenção. A única pessoa que ressuscitou... O que é ressurreição? Ressurreição é ressurreição da carne. Você colocou a carne ali dentro do buraco e a carne saiu. Aí depois vai procurar o corpo dele ali dentro e não foi encontrado o corpo dele lá dentro. Então eu quero que você pense bem nisso. Jesus Cristo ressuscitou. Então saiu todo mundo falando pela cidade, né? E mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Muita gente foram testemunhas oculares. Pessoas viram Jesus ressuscitado. Conversaram com ele. Alguns comeram com ele depois de ressuscitado. Então ele ficou 40 dias, né, ressuscitado. 40 dias ali conversando com as pessoas, convivendo com as pessoas. Ele aparecia e desaparecia a hora que ele queria. De repente ele desapareceu. Pronto, depois dos 40 dias ele desapareceu e não apareceu. Apareceu algumas vezes, por exemplo, para Paulo ele apareceu. Se ele quiser, ele poderia, se ele quiser, ele pode aparecer para mim. Ele pode aparecer para você. Amém? Se ele quiser, ele pode aparecer. Mas ele desapareceu e não apareceu mais como ele aparecia. Ele subiu para dar uma ideia de que ele estava no céu. Então ele subiu e sumiu nas nuvens, para dar uma ideia de que ele está no céu. Então, quando você faz a oração, você faz se dirigindo ao céu. Meu Deus que está no céu, meu Pai que está no céu, Pai que está no céu, santificado seja o vosso nome. Meu Deus, o Senhor que está no céu. Mas ele, do céu, ele é a mesma coisa, ele está ali ao seu lado. Ele vê perfeitamente, ele sabe perfeitamente de tudo que está se passando. Pai que está no céu, você fecha os olhos, né? Você não tem como pegar, você não tem como ver. Então você fecha os olhos e faz a sua oração. Meu Deus, meu Senhor, eu não sirvo a dois senhores. E quando você vai fazer a oração, você conversa com ele como se você estivesse conversando com um de nós. Então, Senhor, ó, não há outro Deus para mim além de ti. O Senhor é o meu Deus. Amém? O Senhor é a minha salvação. Eu estaria perdido se não fosse o Senhor. Senhor, estou de olho fechado, conversando com Deus. Conversando com Deus, é assim que a gente faz. Amém? É assim que a gente faz. Então a gente tem que prestar realmente atenção na oração que você faz, na conversa que você tem com Deus. Você vai, fala com Deus, gente. Conversa com Deus. Senhor Jesus, de olho fechado, né? Não tem outro Deus. O Senhor é o meu Deus. Eu te recebi. Não tem uma música que a gente fala. Eu recebi, eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Então, eu não tenho outro Deus, não. Você tem? Qual outro seu, Danilo? Hã? Rosimar, e o seu? Como é que ele chama? Só tem esse? O Elmo?
Só esse.
Então nós só temos esse. Por isso é que nós somos cristãos. Porque nós acreditamos que Jesus Cristo, Cristo quer dizer cristão, né? Ou Cristo, cristão quer dizer seguidor de Cristo. Jesus Cristo é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Senhor quer dizer aquele a quem você serve. Ele é o seu dono. Então não tenha receio de falar com Ele. É o sacerdote nosso, o sumo sacerdote. Ele, o seu reino não terá fim. Ele reina você, ele reina nós, ele reina a gente. E o reino dele não terá fim. Mas, às vezes, a gente, o diabo não quer que você fale com ele. O diabo não quer que você converse com ele. Né? E ele pode todas as coisas. Ele é uma pessoa que ama você. Ele é uma pessoa que quer bem a você. Que ninguém precisa esconder dele. O que acontece no mundo é que o mundo, dirigido por Satanás, não quer que nós tenhamos afinidade com ele. Amém? O mundo faz tudo para que a igreja fique distante dele. É isso que o diabo quer. O diabo quer me ver distante dele. Por isso nós somos tentados, perseguidos. Por isso nós somos muitas vezes mal entendido, mal compreendido, essas coisas todas, porque o diabo não quer, ele não quer a igreja aparecendo de forma nenhuma. E nós poderíamos glorificar muito mais a ele, nós poderíamos ser muito mais bem-sucedidos. Mas, infelizmente, a gente vai fazer as coisas, a gente vai tomar... E não conta com ele. Ele é o nosso ajudador. Ele é a nossa força. Aí eu vou fazer uma coisa, e eu sei que Satanás tem uma infinidade de servos aí, e ele vem para cima de mim. Aí é que eu resolvo buscar a Deus. Aí é que eu resolvo pedir a Deus. Não é assim? A gente não faz planos, projetos na cabeça? Executa os planos, executa as coisas. Depois, quando leva na tarraqueta, aí volta, Senhor, levei na tarraqueta. Mas ele levou. Por que você levou na tarraqueta? Eu não estou nem sabendo. Eu não estou nem sabendo de nada. Pois é, se eu não viu eu fazendo aqueles planos, se eu não viu eu fazendo aquilo, se eu não viu eu. Viu, mas você não perguntou nada para mim. Você não falou nada comigo. Amém? Gente, ou nós andamos com Deus, ou nós andamos com Deus, decidimos por Deus, até o Fernandinho Belamar está aqui copiando. Amém, né, Fernando? O que eu estava falando, Geralda? Ou nós largamos de mão. ou larga de mão. Amém? Porque senão a sua situação, ela, você vai apanhar, você vai sofrer, você vai... Você não vai servir nem para um nem para outro. Tem que decidir. Então ele fala aqui, porque aquele que quiser salvar, presta atenção, aquele que quiser salvar a sua vida, é muito comum o esforço que a gente faz para salvar a nossa vida. Salvar a nossa vida. A gente faz tudo para salvar a nossa vida. É ser bem sucedido no trabalho, tudo isso é para salvar a vida. É ser bem sucedido, como chama? Socialmente. É para ser bem sucedido espiritualmente. A gente faz tudo para agradar a Deus. Às vezes a pessoa, né, coloca ali um santo, faz promessas, e etc. Leva, faz caridade, leva coisas lá não sei aonde, e etc. Faz tudo para salvar a sua vida. Para salvar a sua vida. E acaba perdendo. Acaba perdendo. Perdendo por quê? Porque o seu Deus chama-se Jesus Cristo e você não falou com ele. Se você tivesse falado com ele, teria evitado as pernadas que você deu em vão, teria evitado as bobagens que você fez, se você tivesse crido e perguntado por ele. Então ele fala aqui, o que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Quando eu pergunto para ele, ele analisa, presta atenção, quando eu pergunto para ele, senhor, eu estou com um projeto aí, senhor, viu, um negócio aqui, etc., olha, é uma coisa muito boa, vai render dinheiro para mim, né? E eu prometo que eu dou o dízimo para o senhor, tal, etc. Tudo bem. Mas se ele perceber que aquilo vai levar a minha alma, se ele, porque ele sabe, se ele souber que aquilo, como ele sabe, aquilo vai prejudicar, tudo bem, você quer fazer isso, faz, mas isso vai prejudicar a sua alma. Vai prejudicar a sua alma. Gente, no começo da minha vida, eu fiz muita besteira. E todas elas prejudicaram a minha alma. Até que o meu corpo não. Mas prejudicaram consideravelmente a minha alma. Até hoje, a minha alma sofre. Até hoje a minha alma sofre. Tem coisas que ela vai sofrer até o dia que ela for embora. Amém? Ela sofre. Porque, por causa das coisas que eu fiz. Tem coisas que eu me arrependo. Se eu não tivesse feito aquilo. E eu fiz, sabe para quê? Para quê? Não foi. Eu fiz lá naquela... Por que que eu fiz? Hã? Para agradar o meu corpo, para salvar essa vida. Porque é o seguinte, quando eu... Por exemplo, vamos ver se eu consigo aqui expressar melhor, para você entender. Quando você compra, né, você compra uma chácara. Você já tem uma casa e compra uma chácara. Você pensa em quê? Conforto para a sua alma?
Não. Conforto, você quer salvar a sua vida. Você quer uma vida boa. Você quer uma vida boa. Aí lá na chácara, você faz um financiamento e faz um campo de futebol pensando em quê? Você pensa em quê fazer o campo de futebol? Junto com o campo de futebol, você pensa o quê? Pois é, tudo isso é para salvar a sua alma, não é? Não é a vida. E nós pensamos nessa vida. Então ele fala, quem quiser salvar a sua vida, aí a pessoa briga por causa da sua vida, a pessoa se esforça demais por causa da sua vida, trabalha de dia e de noite por causa da sua vida, mente feito um filho a ego por causa da sua vida, né? O que mais? O que mais que ele faz por causa da vida dele? Arrisca a própria vida por causa da vida, né? Então ele compra uma casa, aí ele faz isso, depois você vai ver, quando você chega a um ponto, se você chega a um ponto, como eu vi esses dias, eu fui no médico, tinha um senhor lá, 83 anos, um velhinho, forte, um velhinho, magro, comprido, mas ele vestido, coitado, vestido, de uma forma assim tão esculhambada, sabe? Parece que o sapato era um pé de um pé de outro, sabe? Uma meia, você vê que judiação que era a meia dele. Uma calça, a Mil já reclama dessas aqui que tem preguinha. A calça dele. É. Mas você vê que judiação estava o velho lá. E aí sentei perto dele e conversei um pouco com ele. Ele falou, estou aqui fazendo um acompanhamento do minha próstata. Cuidando da minha próstata. E eu estava lá também. E ele falou, mas eu falei, mas o senhor com 80 e tantos anos, o senhor nunca operou. Ele falou, eu acho que eu operei uma vez, mas eu não sei bem o que eles fizeram. Eu operei uma vez, eu lembro que operei. Mas eu não sei bem o que eles fizeram. Que aí eu fui fazer agora esses dias o PSA e deu muito alto o PSA. Aí o médico mandou fazer a biópsia e eu estou aqui atrás do resultado da biópsia, porque eu não sei o que aconteceu com o resultado da biópsia, que eu estou aqui. Já tem uma semana que eu estou procurando esse resultado da biópsia e ele... Gente, aí ele pagou uma consulta. A moça falou, mas precisou falar com o médico. Ele só queria saber onde é que estava a biópsia. Né? Aí, para ele falar com o médico, aí o médico, a menina, você sabe que não pode entrar lá e falar... Mas só tem que pagar a consulta. Tem que pagar de novo, Quanto é tanto? Aí tira do bolso, cai os trem tudo no chão, sabe? Vai tirar o dinheiro do bolso, aí cai a identidade, cai o pente, né? Cai no chão. Aí eu baixei lá no chão, fui catar os trem para ele, para poder botar no bolso. E ele pagou, foi lá, quando eu estava saindo, ele estava saindo também, aí eu fiz questão de perguntar para ele, e a biópsia? Diz o doutor que deu para deu, entregou para uma sobrinha minha. A sobrinha minha, uma, não sei quem, ela falou o nome da sobrinha. Agora ele vai lá para saber da sobrinha se realmente ela estava com a... Né? Agora, o que eu achei interessante demais é que aquele velho, ó, não tinha uma pessoa acompanhando o velho, como não tinha me acompanhando. Não tinha uma pessoa acompanhando o velho. Era para ter pelo menos um neto. Será que esse neto, esse coitado, não tem um neto? Não tem uma... Né? Como é que é? O Assis gosta. Não, olha, o que você vê nesses lugares aí é revoltante. O que a gente vê é revoltante. Agora eu pergunto para vocês, presta atenção. Nós estamos falando aqui uma coisa séria demais. Alertando a igreja para que a igreja busque a Deus. Vocês acham que esse homem, não teve 20 anos? Será que ele não teve 21 anos, 22 anos, 23 anos? Né? Será que ele não fez muitas festas na casa dele? Será que ele não fez muitos churrascos, muitas coisas, para poder agradar as pessoas? Será que já não houve uma cambada, assim, de gente? Eu não sei, pode ser que não. Pode ser que não. Mas eu conheci... Eu conheci o doutor Altamir de Moura Pacheco, que foi prefeito de Goiânia, que foi isso, que foi isso, que foi isso, que foi isso, que foi mais isso, que foi mais aquilo, que morreu lá na casa dele, lá onde, ali na Avenida da Araguaia. Você ia lá na casa dele, ele estava sozinho. Não estava sozinho, porque tinha uma mulher, que ganhava para cuidar dele, uma mulher que era paga para cuidar dele. A casa dele era uma casa muito grande, muito chique, muito, tanto é que virou um museu lá, né, agora. Tem um museu lá. Ele era solteiro e chegava lá, ele ficava sentado. Tinha um problema de incontinência urinária. Então, quando você entrava, você sentia uma catinga de urina. Mas vai ver que ele já estava acostumado com aquilo. E a mulher que ganhava, ficava cuidando lá para dentro, fazendo comida e tal, tal. Aí, certamente, o coitado, de vez em quando ia lá. Você acha que aquela mulher que cuida... que estava ali para cuidar, ficava ali de 5 minutos trocando a fralda dele, trocar a fralda. Você já imaginou você de fralda, Silvio? Ô, gente, essa vida, você de fralda, Silvio. Mijando para a perna abaixo. Amém? Olha, eu penso a Deus, às vezes eu peço a Deus, Senhor, tem misericórdia, me livrar de certas coisas. Me livrar de certas coisas. Não é? Então, tudo que a gente faz por essa vida, aí o que que acontece? Fica lá o velho sozinho. Sozinho ali, quase que se arrastando. Né? Sem ninguém para poder ajudar, sem um filho, sem um sobrinho, sem ninguém, nem para perguntar. Pai, o vô, né, o senhor não... Deixa, ninguém quer não, gente. Não faz não. A gente fala assim, mas na hora de fazer a gente sabe o tanto que é difícil. A gente sabe o tanto que é difícil. Deus me livre dessas coisas, de hospital, dessas coisas. Deus me livre. Quando você vai fazer, tem gente até que bate no doente. Bate no doente. Apanha, o pobre coitado apanha. Põe lá na mão de uma pessoa. Normalmente, põe uma pessoa para fazer cuidado, porque ninguém aguenta não. Tem que trabalhar, tem que fazer e tem que cuidar da sua vida. Então, o que nós estamos falando aqui é para você separar uma coisa da outra. Você separar a vida que você pode perder e a vida que você não pode perder. Por exemplo, se esse senhor tem garantida a vida eterna, se tem garantida a alma dele, será que ele garantiu a alma dele? Tem, aí tudo bem, aí pode até, né? Mas se ele perdeu as duas coisas, porque ele já perdeu essa vida, concorda que ele perdeu essa vida? Concorda que ele perdeu essa vida? Perdeu, ué. Porque está ali, mulambo. Essa vida ele perdeu, já acabou. Eu tenho certeza que ele não pode comer churrasco, eu tenho certeza que ele não pode com isso, não pode com aquilo, e não pode não sei o quê, né? Ele já perdeu essa vida. A gente vai perdendo a vida. Você já não pode mais isso, você já não pode mais isso, você já não pode mais isso. Você vai perdendo a vida. Você não pode mais. Não pode agachar. Não pode comer açúcar. Não pode comer sal. Não pode comer açúcar, não pode comer sal. Aí vai indo. O que você está perdendo? A vida. Porque vida, isso aí, de repente, não é mais vida. Aí você perde a mulher. Às vezes, antes até de morrer, perde a mulher. Perde os filhos. Perde os netos. Perde os amigos. E ficava o doutor Adamiro de Moura Pacheco. Aí, quando você chegava lá, ele levantava, fazia questão quando ele levantava, porque chegou um ponto que ele não levantava mais. Mas ele levantava, e tinha um coronel que queria conhecer ele, eu levei o coronel lá para conhecê-lo. Ele levantava, fazia questão de mostrar para a gente a quantidade de comenda, a quantidade de prêmios, de coisa que ele conheceu o mundo inteiro. Ele foi condecorado no Egito. Ele foi um dos membros da comissão que demarcou o Distrito Federal. Ele foi um dos membros da comissão que escolheu o lugar, que demarcou o Distrito Federal, tal. Então, ele contando, mostrando. Para depois ficar ali. Porque a mente não acaba, não. A pessoa pensa. E não ter, passar ali dias e dias, às vezes, sem ver uma pessoa, sem a não ser a mulher. Será que ele ganhou a vida? Ou ele perdeu a vida? Então a gente não pensa nisso, não. A gente pensa é ganhar essa vida, né? Nós pensamos é nessa vida. Então Jesus, ele está aqui abrindo os nossos olhos para isso. Quem perder a sua vida por amor de mim, está escrito aqui, ó. Pode pegar e olhar aí, por favor. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, olha, ele se esforçou tanto. Ele se esforçou tanto para salvar a vida. Qual o esforço que você faz mais? Eu pergunto, você vai responder seriamente para nós. É para salvar essa ou a outra?
Salvar essa.
Essa. É o esforço que você faz mais, não é? Você está pelejando, lutando, etc. Não é assim? Você está preocupado com essa vida, não está? Muito preocupado com essa vida. E a outra? Então a gente pede a Deus para ajudar a gente resolver os problemas dessa vida. Pede a Deus, às vezes a gente pede a Deus, ora para resolver os problemas dessa vida. Você, eu, nós, precisamos pensar nisso. Precisamos pensar nisso. Aí você poderia perguntar para mim, ninguém fez a pergunta, ou vai fazer uma pergunta, quem vai fazer? Isso, o Hélio fez a boa pergunta. O Hélio está perguntando aqui. Como eu devo fazer para salvar a outra? E essa aqui, seja o que Deus quiser. Concorda? Essa vida aqui, seja, Suzane, seja o que Deus quiser. Amém? Eu fiz uma sala lá em casa, né? Uma sala com dois jogos de sofá, com granito, com um jardim, um negocinho interno lá, para refrescar. Quando você faz pensando assim, né? Eu vou sentar aqui. Quando você faz, você imagina. Você ali. Não é assim? Ou não é? Quando você faz as coisas, você imagina. Você imagina você ali com os amigos, comendo um churrasco, etc. Tal. Eu fiz a sala grande, né? Ali, era eu já falei uma vez, né? Granito. Mas eu enchi a paciência do Nivaldo lá, para arrumar direitinho. Nivaldo, esse aqui tá torto. Nivaldo, esse aqui tá... E a gente medindo lá, e etc. E eu ia lá no como é que chama? Do Granfino, né, Nivaldo? O Granfino, que era dono da mamoraria. Ia, por dia, eu ia umas 10 vezes lá no Granfino, para poder trazer o negócio direitinho, para fazer, etc, etc. Aí, você imagina, a sala, eu imaginava pelo menos receber um irmão, né? Aí, às vezes, a sala está lá, passa, às vezes, 2 meses, sem sentar uma pessoa, sem entrar uma pessoa naquela sala, concorda ou não? Concorda, meus? Passa, a meus não gosta muito que fala, mas... Às vezes passa 2 meses sem entrar uma pessoa naquela. Só entra para. Eu entro todo dia, eu entro nela. Para apagar a luz da garagem, acender a luz da garagem. Eu entro lá. E de vez em quando, certamente a Ilma ou então a outra entra para poder fazer uma limpeza. Fala nisso, as paredes tá. Vamos ter que fazer um serviço nas paredes lá. Mas, gente, não é assim? Aí você põe um tapete no chão, você põe não sei o quê, você faz e não sei. Você imagina Preocupado com qual vida? Ou com a outra? Então, eu não estou. Eu estou fazendo aquilo para ganhar. Aqui, não, ó. Não, e às vezes as pessoas chegam, a casa do Rocinho ficou boa. Você viu tanto que a casa do Rocinho ficou boa? Não ficou boa? É. Aí vão lá ver, vamos. Então sobe, você acompanha a pessoa. Aqui, assim, tal. Aí vai, mostra a casa, tal. Apaga as luzes, uma pessoa vai embora, você fica lá com a casa. Amém? Aí eu pergunto, que diferença faz se você morasse eu morei numa república, né? A pregação de hoje está estranha, tá? Eu morei numa república. Era um quarto, eu de um lado, um companheiro do outro, de dois em cada quarto. E quarta-feira, depois do almoço, não tinha expediente, né, Silvio? Ah, Lucio não lembra. Lembra? Quarta-feira, depois do almoço, não tinha expediente. Terminava o expediente, eu corria lá para a minha república, tirava a roupa, ficava só de calção, deitava e dormia. Da uma até 6 horas, 5 horas da tarde, quando eu levantava, né? Levantava. O banho era um banheiro para toda a república. Mas era tudo bem arrumadinho e tal. Eu tomava banho, às vezes ia para a escola. Mas você consegue hoje deitar e dormir? Da 1 a 5? Ó. Ainda consegue o Carlos, o Carlos? Sérgio. Faz tempo que ele não vem aqui, pensei que era Carlos. O Sérgio. Talvez ainda consiga. O Fleury Neto talvez ainda consiga. É, a pessoa Suzane tomando um Dramin ainda consegue. Né? Às vezes você ainda consegue. O Ender ainda consegue. Talvez consegue ainda? Não. Mas aí acabou o sossego. A gente não consegue. Você deita. Aí... Às vezes, uma hora depois, no máximo uma hora, você acorda assustado, que isso é um negócio que você tem que fazer, outro que você tem que fazer, e aí você acorda, parece que você já acordou 5 dias depois. E é uma confusão. Você não tem sossego. Você deita e dorme, divino, ou virgínia? Deita. É. Exatamente, né? Dorme, ela está dizendo aqui, cadê o microfone? Não é mais aquele sono gostoso que o Elmo está dormindo hoje. É. O sono aqui. Não é esse sono. Porque nós temos a ilusão. A gente tem a ilusão. Você tem a ilusão. Não, o meu filho, você põe no colo assim, ó, isso aqui só vai me dar prazer. Né? A sua filha, você põe assim e fala, olha que coisa mais linda. E tal. E arruma, e compra não sei o que para ela. E compra mais uma botininha. E compra mais não sei o que. E mais uma, né? E etc, tal. Eu lembro que eu fui no Paraguai e trouxe só pensava em trazer coisa para ele. Aí você fala, isso aqui nunca vai me dar trabalho. É, ué. Só alegria. É eu. sentado na mesa com meus filhos em volta. Você pensou? Eu fico pensando assim, eu e eles ali em volta da mesa. Que coisa boa, como ramo, como broto de oliveira, ali em volta da mesa. Não dá trabalho de jeito nenhum. Você nunca imagina que o seu filho, ou que a sua filha, amém? Vai te levar para o hospício. É. Vai te levar para o sanatório. O irmão da Divina, trabalhava, normal, família, subindo. De repente ele deu um derrame. Pá. Ele ficou atrapalhado e sem condição de trabalhar. Veio aqui para Goiânia. Colocaram aí numa clínica, não foi, Nevaldo? Se a Divina, que é a irmã dele, se a Divina não vai lá, pela misericórdia de Deus, e leva para ela, leva para ele, às vezes, alguma coisa, uma roupa para trocar. Eu lembro que ela arrumava uma comida na porque ele, quando chegava a comida da Divina, ele gostava da comida que a Divina, a outra ele não, de lá parece que ele não gostava muito. Mas terminou o sossego dele quando, Ivaldo? Terminou a luta dele quando? Ele morreu. A mulher dele ia lá, meu irmão? A patroa? Ia não, meu irmão? Não ia filho? Não ia a esposa? Não ia. Foi lá umas duas vezes. Hã? Pois é. Não foi não. Foi isso? Amém, gente? Vocês concordam que a vida aqui mas ninguém acredita enquanto não entra com enfio o pé. Não acredita enquanto não atola o pé. Ele não acredita. E esse tempo que você está perdendo, o tempo que você está perdendo, edificando aqui na terra, e você não está edificando no céu. O tempo que você está perdendo, edificando, tal, você precisa, peraí, tudo bem, eu vou fazer uma casa para mim, eu vou edificar aqui. Eu não estou dizendo que você não possa arrumar uma casa boa para morar, não, viu? Não pense isso, não. Pode arrumar. Mas não esqueça de colocar pelo menos alguma coisa para você. Aonde? No céu. Porque é para onde você vai. É para lá que nós vamos. Então, nós temos que ter esse cuidado. Espera aí, eu vou parar agora, porque hoje eu já fiz isso, agora eu vou parar e vou colocar alguma coisa para mim no céu. Eu vou cuidar da minha alma. Quem que pensa nisso? João Pedro, você pensa? Você nem lembra que tem alma, né, João Pedro? Você lembra o dia inteiro da... Ele lembra, liga, né? Ela liga. Ele lembra dela. Eu também saía ali. Eu lembrava da namorada. Eu vinha namorar. Pegava o ônibus. Eu não esquecia de jeito nenhum da namorada. Mas da alma? Quem que lembra que tem alma? Quem que lembra que a alma precisa também? Que a alma também precisa. Você tem alma, Neto? Você lembra da sua alma? Hã? Graças a Deus, né? Aí quando chega na hora da morte, na hora que está lá no hospital, aí os parentes chamam, eu queria que você fosse lá orar por fulano. É já nas últimas horas, orar com fulano. Tá? Eu acredito que ele vai para o céu, que ele era bom demais. Né? Eu tenho certeza que a minha mãe vai para o céu, que meu pai vai para o céu. Você não vê ninguém mandando ninguém para o inferno. Não, quem vai decidir se aquela moribunda ali, tem moribundo, moribunda, né? O que é moribundo? O que é moribundo, seu? Hã? É uma pessoa doente e que está ali quase acabando, né? Como é que é? Gabi, pede morrer. Aí, o Gabi matou ali a charada. Uma pessoa que está ali, pede morrer. E quem decide se ele vai? Não adianta os parentes acender vela, não adianta os parentes fazer oração em cima, né? Não adianta mais. O que ele tinha que fazer, ele já fez. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele pode ali, se ele tiver consciência, clamar a Deus por misericórdia e pedir perdão. Pode ser que Deus, ouvindo o seu clamor, ainda possa salvá-lo. Mas aí eu acho muito difícil, porque numa hora daquela, a pessoa ela está quase inconsciente. A consciência dela não está variando. A mente dela já está variando. Você até, a pessoa nem conhece os outros. A pessoa chega, né? Ah, é o fulano? É. Tal. Ah, é o ciclano? Aí não é nada daquilo. Né? A pessoa já está variando. Amém, gente? Então você não pode esquecer que você tem alma. Alma. Esse dia o médico falou para mim, ó, você precisa lembrar, ó, o médico falou para mim, você precisa lembrar que a gente não tem nem só corpo, não, tem corpo e alma. Sim, senhor, sim, senhor. O médico me lembrou. Não é não? Deu uma tapinha com luva de pelica. A gente não tem nem só corpo, não. A gente tem corpo e alma. Nós somos um binômio. Quase que eu falei para ele, nós somos um trinômio. Amém, gente? Agora nós vamos para o outro lado aqui. Nós vamos... Para a gente encerrar, tá? Encerrar. O Hélio fez a pergunta e não foi respondida ainda, né, Hélio? Salmo 40. Salmo 40, versículo 8. Versículo 7. Salmo 40, versículo 7. Lê, por favor, filho.
Então disse: eis aqui venho. No rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade.
Amém. Amém. Vocês querem que leia de novo? Quem fez isso? Quem fez isso?
Jesus.
Pronto. Jesus cuidou de qual vida? Jesus cuidou de qual vida? Não é? Pronto. Ele morreu? Ele morreu? Ele está morto?
Não.
Ele precisa estar colocando faldão nele?
Não.
Tem problema de próstata?
Não.
Incontinência urinária?
Não.
Não, nada. E ele tem vida?
Eterna.
Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Tem, olha, só pensar, se pensar que tem vida eterna, qualquer hora, se ele quiser aparecer, ele aparece aqui e tal, tem vida eterna, não tem problema nenhum. Nenhum. O problema dele somos nós. Que ele quer nos salvar, ele quer nos ajudar, mas nós somos o quê? Nós somos tardios. Nós somos difíceis. Nós demoramos para entender que essa não é a vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Olha, se ele veio para nós, para nos dar a vida, é porque isso aqui não é vida. Se ele veio para nos dar a vida, é porque isso aqui não é vida. O que, que é isso aqui? Né? Então ele falou, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Nossa preocupação com essa vida. A nossa preocupação com os mortos. Amém? Quando na realidade, nós estamos falando, quando na realidade a gente tinha que parar, pensar, e em vez de chorar por causa dessa vida, chorar por causa dessa morte, né? Porque essa vida não é a vida verdadeira. Ô, gente, basta você ler lá, raciocinar direitinho. Olha, a vida que eu vivo hoje, Paulo fala, a vida que eu vivo hoje. Ele estava claramente dando a entender que existia uma outra, a vida que eu vivo hoje. Tudo bem que você chame isso aqui de vida. Mas é uma vida provisória, é uma vida passageira, é uma vida que você não pode esperar nada dela. Você não pode esperar nada dessa vida. Sonhar, fazer planos, e etc., não vai adiantar nada. É muito melhor a gente entrar, encarar a realidade. A realidade. Foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez. Ele não se iludiu. Porque isso é uma ilusão. Amém? Aonde você escuta uma pregação desse tipo? Aonde? Não tem lugar. Porque ninguém quer falar a verdade para você. Todo mundo quer continuar enganando. Continuar iludindo você, falando para você. Não, Deus não veio para nos dar aqui nada. Amém? Aqui, de acordo com a necessidade, tudo que você precisar, de acordo com a sua necessidade, se você estiver buscando o reino de Deus e a sua, não te vai fazer falta nada. Tudo que você precisar, você vai ter. Mas você precisa estar buscando o reino de Deus. Aí você resolve buscar as coisas dessas aqui. Você perde aqui e perde também lá. Amém? Então, isso aqui é... Aí você fala, né, o Erickson e a Danusa, mas aí você desmonta a gente. Agora que nós estamos arrumando o quarto do neném, nós estamos ajeitando o quarto do neném, né, com tanta... como é que fala? Carinho, amor, cuidado, etc, etc. Pode fazer, mas, ó, que você terminar de arrumar o quarto, tá? Você ajoelha e... Não vai nem agradecer a Deus, não. Você agradecer a Deus pelo quarto, não. Você vai ajoelhar e vai falar, Senhor, eu sei que isto é passageiro. Eu sei que isto é uma ilusão. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem piedade de mim. Amém? Conversa com Deus. Ele não vai tirar de você a alegria. Não vai tirar de você o prazer de ter o seu quartinho ali arrumadinho e a ilusão com o seu neném e tudo, etc. Mas ele vai te alertar, ele vai te dar uma consciência. Você não vai ficar na ilusão de que aquilo é eterno. Senhor, eu sei que isso aqui é passageiro, mas o Senhor tem misericórdia de mim, o Senhor tem piedade de mim, o Senhor tem compaixão de mim. Acampa os teus anjos ao nosso redor. Faz com que o nosso neném possa realmente crescer aqui num berço muito bem arrumadinho e tal, mas tenha misericórdia dele. Ensina o caminho que ele tem que andar. Guarda o meu filho nesse mundo. Põe a boca no mundo. Amém? Você precisa ter um espírito para fazer essa oração. Senão você nem vai lembrar. Você só vai lembrar. Se você não tiver o espírito preparado, você nem vai lembrar. Amém? Concorda, gente? Então não é que a gente não possa, mas se pudesse. Sabe onde que Jesus nasceu? Aonde que Jesus foi? Não. Qual lugar que ele foi posto? Aonde? Quem era os visitantes lá? Quem era? Pois é. Será que ele... Não. Foi posto ali numa manjedoura. Manjedoura, o que é manjedoura? Coxo. Lugar de botar comida para gado. A mãe dele certamente forrou ali, tal, ajeitou, botou ele lá. Ela deu a luz lá, na estrebaria. Ela deu a luz lá na estrebaria. Não pegou infecção, não. Ela deu a luz lá na estrebaria. E não, ela não deu a luz, não foi bicho, não. Deu a luz, foi gente. Para quê? Para nos ensinar o quê, hein? Será que ela fez chá de berço? Maria fez chá de berço? Fez? Geraldo, que naquela época não tinha. Então ela fez chá de manjedoura. Né? Fez chá de manjedoura. Não tinha nada, filho. Aquilo ali é para mostrar para nós. Aqui é para mostrar para nós. Ele falou, se você quiser me seguir, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quanto mais simples nós pudermos, quanto mais nós formos inteligentes, quanto menos bobagem a gente fazer, melhor. Amém? Melhor. Não é? E aí nós vamos edificar no céu. O Ed perguntou como é que faz para edificar no céu, né? Não é? Como é que a gente faz? Como que a gente edifica no céu? Então disse, eis aqui no rolo do livro está escrito de mim, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Pronto. O que que ele fez? O que que ele fez para edificar no céu? Pronto. Trabalhar para Deus, servir a Deus. Trabalhar para Deus, servir a Deus, pronto. Assim você vai edificar no céu, assim você constrói no céu. Por exemplo, dos 33, 34 por aí, até agora, eu dediquei uma grande parte, não digo toda, mas eu dediquei uma grande parte da minha vida a Deus. Fiz muita bobagem, fiz muita besteira. Mas eu devo ter alguma coisa lá. Amém? Edifica para você um tesouro no céu. Constrói a sua casa no céu. Quem foi que teve um sonho aí, um sonho? Foi não. Da casa lá, a Lázaro, foi lá. Né? O quê? Olha aqui, ó. Eu não estou puxando brasa para minha sardinha, não. Quem dá testemunho de mim, eu só falo quase que é só mal de mim. Vocês viram a sala que eu falei para vocês que eu fiz. Eu não escondo o que eu faço. Eu não escondo o que eu faço errado. Eu não escondo de Deus as coisas que eu faço errado. Não escondo. Para que eu vou esconder? As coisas que eu não devia ter feito, eu não escondo de Deus.
Eu sonhei, foi para amanhecer ontem, que o irmão era muito rico. Tinha uma casa que, eu acho que aqui na Terra não tem igual, não. Era uma mansão, era a coisa mais linda, e o irmão era muito rico. Aí eu falava assim, o irmão é milionário, não é rico, não. Os lustres da casa eram tudo de ouro, tudo de pedras preciosas. A casa era a coisa mais linda, cara.
Pois é. Isso aí refere a quê? Refere a quê? A recompensa, que lá não tem essa casa lá. Mas é a sua vida, a sua vida. É como Deus vê a sua vida. Porque a nossa vida, aqui na Terra, é um tabernáculo. É um negócio assim, feito de... O nosso corpo aqui é um tabernáculo. Agora, nós estamos construindo, Deus está construindo um edifício. Um edifício no céu. Não sei quantos apartamentos, mas é um edifício, coisa de primeira no céu. A gente mora aqui provisoriamente, mas a nossa vida definitiva vai ser aqui. E, Huerto, como que a gente faz? Trabalha para Deus. Serve a Deus. Serve a Deus. Trabalha para Deus. Amém? Procura servir. Ó, no rolo do livro está escrito a seu respeito. No rolo do livro está escrito de você. Procura saber. Geralda, você vai achar lá no livro. O que que a Geralda precisa fazer? O que que o Wellington precisa fazer? E está escrito de nós. Amém? Fala de nós. Do povo de Deus. Da casa de Deus. Só de você preocupar com a casa de Deus. Uma casa bonita. Um povo todo seu. Zeloso de boas obras. E etc. E etc. Tal, né? E procurar entender cada vez mais qual é a vontade de Deus. Querer agradar a Deus. Pronto. Por isso, ele amou a justiça, odiou a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Deus te recompensou. Por quê? Porque você amou a justiça e odiou a iniquidade. Por exemplo, se você ama a justiça e odeia a iniquidade. E só isso aí, meu irmão, já te dá uma nota. Amém? Amou a justiça e odiou a iniquidade. Ou seja, onde é que você aprendeu a justiça? No livro está escrito da justiça. No livro está escrito do amor. No livro está escrito do direito. No livro está escrito da casa, do povo, da nação. No livro fala de nós.
Na prática,
né? É assim, quando a pessoa vai trabalhar, ela não vai trabalhar. Quando Jesus chamou os discípulos, foi para quê? Põe a mão no arado. Quem põe a mão no arado, é assim? O soldado que se alista, não tem lá um... Localiza para nós lá. Hã? Põe a mão no arado. Sua mão está no arado? Sua mão está no arado? Se sua mão estiver no arado, o arado não está parado, não. O arado está caminhando. E se a sua mão estiver no arado, você está arando terra. Arando terra. Procura saber o que significa isso. No livro está escrito. A sua mão está no arado. Você tem um arado para trabalhar. Não é para outra coisa. né? Arar terra, arar terra. Eu não posso semear na terra sem antes arar. Se eu for semear, eu vou jogar semente fora, porque eu não arei a terra. Então nós temos que arar. Isso que eu estou fazendo agora aqui, ó, não adianta às vezes eu jogar semente. Eu preciso arar a terra, se preparar vocês para ouvir. Eu preciso preparar você para você receber a semente. Como nós fomos lá em Nerópolis ontem e demos uma arada. Aí a gente vem aqui hoje dar uma arada. Preparar. Eu penso muito nisso. Eu falo, o que adianta você falar com uma pessoa sobre uma coisa que eu não estou entendendo nada? Então, é melhor você preparar a terra para depois jogar a semente. O que mais? Timóteo, está escrito aí? Hã? 2:4. O que está escrito? Pega o microfone e fala para mim.
Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida.
Olha aí, repete.
Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos.
Então, gente, só para um bom entendedor, um pingo é letra. Eu não... Ó! O que está falando aí? Que o soldado tem que trabalhar de acordo com as regras. Nenhum militar, ao entrar numa força, ele pode trabalhar naquela força se ele não conhecer as regras. E elas estão aqui, ó. Elas estão aqui. Eu pergunto, se você não conhece as regras, como que você vai trabalhar? Como que você vai ser um bom soldado de Cristo? Como é que você vai militar nessa milícia se você não conhece a regra? A regra está aqui. Amém? Preguei a justiça na grande congregação. Onde é que ele descobriu isso? Descobriu que Deus queria que pregasse a justiça. Nós também, será que pregando a justiça não vamos receber? Será que nós, falando da justiça de Deus, não vamos receber? Aí você vai ver o que é justiça, você vai pregar a justiça, e você vai ter que gostar da justiça, porque se você não gostar, como é que você faz? Sabe o que é a justiça de Deus? Sabe o que é? Por que que... Se eu tenho essas respostas. Eu tenho essas respostas, você não tem. O que é a justiça de Deus? Está escrito aonde? Hã? Aonde está escrito? No rolo. No rolo, mas... Nós não podemos estabelecer a nossa própria justiça. Amém? Aí, gente, essas coisas, quem trabalha, se vocês soubessem tanto que eu já... Hoje é difícil por causa da tribulação, da quantidade de coisa que hoje tem. Mas tem coisa melhor do que ler esse livro. Não tem coisa melhor do que você... Eu falava, era capinar. Não tem coisa melhor do que você entrar nesse livro para valer. Amém? Aí, vizinho, se nós formos deixar para fazer isso, quando tiver igual o velho lá, aí não, meu filho, aí não tem mais. Certo, Dani? Chega muito cansado, oprimido, cama. Levanta para trabalhar. Sai, chega, sai, entra, chega, sai, entra, chega, sai, entra. Como é que nós vamos conseguir saber das regras? Nós vamos militar a boa milícia? Nós vamos trabalhar para Deus? Nós vamos arar a terra? Nós vamos semear a semente? Ele vai dar semente para você? Ele dá semente para quem? Para quem semeia. Aqui está escrito, ele dá semente para quem semeia. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Às vezes você está com a justiça de Deus escondida dentro do seu coração e não fala, e tem medo, e tem receio. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Apregoei, nós fazemos isso? Não fala, não. Ah, não. Amém, amém, amém. Se não era isso, vocês acham você acha que essa pregação procede? Hã? Tá, pode falar mais alto.
Importante mais essa pregação, como todas, né? Toda palavra que é falada aqui, ela mexe com alguma coisa que tem que se mexer dentro da gente. Hoje foi levantada essa questão da gente preocupar em guardar essa riqueza nos céus, porque nós temos muita dificuldade, a gente trabalha, envolve com esse mundo, envolve com tudo aqui, com família, com tudo, e esquece do que é mais importante, né? O reino dos céus, lá nos céus, onde você vai viver eternamente. Então, eu achei assim, importante demais para poder mexer com o povo. O povo vê que não é brincadeira. E eu venho pensando muito nisso, irmão, a respeito dessa vida aqui que não é vida. Porque você vê as pessoas envelhecendo, a gente mesmo envelhece, as crianças que um dia desse era pequenininho, já está adulto. E aí a gente vê o fim também das pessoas. Eu também observo as pessoas ficando idosas, o corpo começa a falhar, o corpo começa a dar doença. E isso aqueles que não morrem antes, né? Então, assim, eu particularmente estou muito preocupado. Eu quero poder, não sei como, Deus, eu vou ter que buscar para poder Deus me capacitar para que eu seja um soldado, seja um semeador, seja uma pessoa que trabalha para Deus aqui na terra.
Tem que trabalhar para
Deus. Tem que trabalhar para Deus. Não tem outro jeito de salvar a nossa vida se não trabalhar para Deus.
Servo de Deus.
Servo de Deus aqui na terra.
Amém? Servo de Deus. Nós éramos escravos do pecado, agora nós somos escravos. Não tem ninguém livre aqui nesse mundo, não, viu? Ou você é escravo, ou é escravo do outro. Uma vez eu vi uma pessoa falando isso, sobre liberdade, falou, liberdade? Que liberdade? No mundo não existe liberdade. Ou você é escravo Uma coisa é você ser escravo ou do pecado para a morte, ou da justiça para a salvação. Amém? Certo?
Certo.
Suzane, você acha que o meu trabalho é em vão?
De jeito nenhum. Graças a Deus pelo trabalho, né? Graças a Deus. É isso que tem nos ajudado. Como o senhor falou sobre a vida, né? É, com certeza existe uma recompensa, né? Não é à toa que Deus mostra a casa, né? Então, assim, a nossa riqueza é servir a Deus. Mas só se realmente nós acreditarmos, né? Ninguém faz isso simplesmente porque alguém falou que é assim. É, realmente você crer, você posicionar, você fazer. Porque, igual o senhor falou, não é a casa que te espera lá. É a vida que Deus vê hoje em você. A casa que Deus vê, como Deus nos vê. Né? Então, e isso é fé. Porque, na verdade, é perder. Aqui é perder, né?
É. Mas Jesus falou, quem perder, ganhá-la-á. Por exemplo, você pensa que eu sinto perdido? Eu não sinto. Eu não sinto perdido. Isso é que é interessante. Quem perder a vida, ganhá-la-á. Quem perde a vida, ganha. Então, se eu perdia a vida aqui e tal, etc., mas eu sinto que eu ganhei. Eu sinto que eu ganhei.
Isso mesmo. E não vai acontecer só com um ou só com outro.
Não, eu sinto que eu ganhei. Você, a minha conta no banco é direitinho, entendeu? Não tem problema de cheque sem fundo. Eu ganhei em relação ao que eu vivia. Se você falar, troca a sua vida pela vida lá atrás, eu não quero mais de jeito nenhum, nem vou, nem voltando. A vida que eu vivo hoje, mas olha, eu ganhei. Ao perder, eu ganhei. Quem perde a sua vida, ganha-la. Entendeu? Então, não perdi.
A próxima.
Não, já é. O senhor explicou tudo direitinho.
Compensa ou não compensa, né? Você botar um tijolinho todo dia. Todo dia. Porque às vezes você pensa que não, mas todo dia põe um tijolinho. Sempre eu falo para você, pega lá Provérbios, capítulo 1, 2, 3, 4. Analisa, pensa, medita, conversa. Você tem seu pai. Você tem seu pai que pode te ajudar. Né? Se você ligar para o seu pai, papai, ó, estou aqui com um problema no versículo aqui, né? O que, que o senhor acha que é isso aqui? O que, que Deus quer dizer nisso aqui? Pega uma caixinha, tira um versículo todo dia, é um tijolo que você põe, tá? Estou atrapalhando você falar, vai.
Não, pode continuar.
Está indo até bem, né?
Está indo bem. Mas realmente essa questão de, às vezes a gente achar que perde a vida aqui, mas com o ponto de vista do mundo, né?
É.
Igual o senhor falou, o senhor não perdeu a vida do
mas
senhor.
Ganhei foi muito.
Né? É. E o Assis também não perdeu.
Mas de jeito nenhum. A vida hoje, que ele se apocaria levava.
Pois é. Uma vida, né, Assis? Então quer dizer.
Perdeu a vida, dona Lucimar?
Né? Então, você tem razão. Então não é só o senhor, não é só o Assis, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui hoje, que, né, que está nessa luta danada, aí teve uma vida mais ruim, uma vida pior.
A senhora perdeu ou ganhou? Muito ou pouco? Pois é, eu conheci a dona Geni, sofrida, né, dona Geni? Né? Nossa, dona Geni. Né? Naquele tempo você tinha um raio ou não?
Não.
Tinha não.
Até casar com raio de
É, até achar o raio, ela achou. Caiu um raio.
Olha, eu já fui. Olha, vocês veem. O tanto que eu já trabalhei, o tanto que eu já trabalhei por essa igreja, pela igreja. Eu já fui lá na Dona Geni, eu ia lá na Dona Geni quando o pau estava caindo na folha, né, Dona Geni? Lá na Badia, lá no setor sudoeste. Não é não? Então, continua.
Pois é, essa vida aí, né, Assis, é a vida que o mundo quer, né? Assim, nós estamos falando das pessoas assim, mais velhas já, que teve um passado mais longo, mas se você for pegar, por exemplo, até a minha vida, ela não serve muito de base, não, mas se a gente pegar a do Fernando, que tem a mesma idade, então, nós tivemos também, de um jeito, hoje, como é que é a vida.
Rapaz.
Isso que é vida. Não é? Isso que é a vida.
Mas se bobear, perde.
Perde.
É isso que a minha preocupação é que depois bobeia, né? Né, Fernando? Que dia que você podia imaginar levar uma vida que você leva?
Porque muda tudo, pai. Muda tudo. Financeiramente, você fica satisfeito. Não quer dizer que você se torne rico, próspero, essas coisas. A gente fica satisfeito com o que tem. Começa a entender que o que tem é aquilo mesmo, o trabalho, as portas abrem um pouquinho. Então, porque realmente a gente, todo dia a gente tenta pôr 5, 6 tijolos, passa a vida daqui.
É.
A gente acorda cedo, quer trabalhar e tudo. Então, acho que isso aí é uma gorja que Deus dá.
É uma graça, né?
Uma graça que Deus dá de falar assim, né? Vamos arrumar. Dá essa arrumadinha na nossa vida mesmo. Mas realmente a gente tem que preocupar com a questão da alma.
É porque, né? Só um minutinho, um parênteses. Às vezes você senta na sua cama de noite. Às vezes, atenção, você senta na sua cama porque a pergunta foi: como que edifica no céu? Às vezes você chega à noite e senta na cama. Ou então, ali no seu lugar de oração, igual está na música, vai lá tenha por hábito pegar as escrituras, às vezes, e meditar em alguma coisa. Meditar. Porque quando você está meditando, aquilo está indo, você está alimentando, você está sendo preparado para o dia seguinte. Aí chega no dia seguinte, você pensa que não, mas aquela hora você edificou no céu. Você edificou a sua vida. Você acrescentou na sua vida ali naquele momento. Então, eu não vou mais, né, deitar sem antes meditar em alguma coisa, etc, etc. Aquilo você edificou a sua vida no céu. No dia seguinte, você sai para trabalhar, você aplica aquilo que você acaba aplicando aquilo que você meditou. Entendeu? Então, cada dia que você vai acrescentando, vai aplicando também na sua vida. Então, Deus, a graça de Deus, está escrito assim, a bênção de Deus é que não causa dores. Então, às vezes você não é menos prejuízo, porque os anjos, no dia antes, você viu que os anjos de Deus acampam ao redor, então você lembra disso, na hora é menos prejuízo, né? É menos tentação, né? É menos provação, e assim por diante. Por quê? Porque você preparou com antecedência, igual você vestiu a armadura. Aí o outro dia você sai para fazer o que você tiver que fazer e servindo a Deus. Porque na hora vai aparecer uma pessoa para você falar de Deus para ela, vai aparecer uma pessoa para você dar um copo d'água para ela, vai aparecer uma briga para você apartar, vai aparecer um oprimido para você mandar embora livre. Vem cá, você está oprimido, o que foi? Qual o problema? Ah, blá, blá, blá. Você vai acalmar a pessoa e tal. Mas por que você fez aquilo? Porque no dia anterior, você preparou. Amém? Caso contrário, nós vamos acumulando, acumulando males, males, males. E aquilo, se não tiver uma pessoa, pra, por exemplo, eu creio que foi Deus me usou para quê? Para poder socorrer o Assis, para socorrer a Dona Geni, né? Quantos outros, né, Assis? Quantos outros? Porque quando a gente socorreu o Assis, automaticamente veio no pacote a família, né? A gente vê aqui, né, um Bertinho.
Aí é prova mesmo, pai, de misericórdia divina, é, do poder de Deus.
Pois é.
Você chega a ser mais do que eu.
Ontem eu estava vendo, que belezinha, que menininho inteligente, né, que menininho inteligente, agradável, todo mundo gosta, brinca com ele, o menininho do Humbertinho. A esposa que Deus deu para o Humbertinho, a Mariana, né? A esposa que Deus deu para o Fernando, e assim por diante. Sabe, eu acho, gente, eu acho que o nosso precisava criar era mais vergonha, não é não? Não é não, Ana? Entender Deus, é preciso que a gente saiba que Deus existe e Ele é galardoador dos que o buscam. Ele recompensa as pessoas que buscam ele. Então, ó, menos prejuízo, menos chegar na gráfica com o oprimido, menos chegar lá e ver isso aqui, pai, ó, tá errado. Olha aqui, pai, isso aqui, ó, o menino errou. Olha isso aqui, tá, então buscar Deus. Talvez você vai ver, às vezes, até a coisa afundar mais. Mas você vai, continua buscando a Deus. Continua, porque Deus vai tirar lá do fundo. É isso que eu falo para você. Não importa a situação que você está vivendo. Importa o Deus que você serve, que você acredita, que Ele é um Deus que, justo, um Deus justo, justo. Você se sente injustiçado, Ele é um Deus justo. Você se sente uma pessoa desprezada, Ele é um Deus justo. Que cuida de você. Amém? Amém. É seguir, olhar no livro, que no rolo do livro tem tudo para poder te ensinar. Amém. Amém, gente? Valeu? Vamos curvar nossas cabeças, então, e terminar? Fernando, pega o meu microfone lá para... Amém, Jesus! Nós queremos te agradecer, ser grato ao Senhor, né? Pela obra que o Senhor já realizou entre nós, pelas bênçãos recebidas, pela graça, né? Pelo quanto o Senhor tem feito por nós. Agora, Senhor, não deixe que nós... Vamos orar, vamos parar de andar e vamos orar.
Não permita, Senhor, que nós sejamos negligentes. Não permita, Senhor, que nós sejamos ingratos. A ponto de não perceber a obra que o Senhor já realizou no nosso meio. Não permita, meu Deus, que o diabo venha nos enganar. Não permita que os inimigos do povo de Deus, né, venha tirar de nós a alegria de servir a Deus, a certeza de que tudo o que nós temos feito, o Senhor nos recompensa, o Senhor cuida de nós. Tu és um Deus tremendo, um Deus que tem feito muito mais do que nós merecemos. Muito mais do que nós merecemos. Que haja alegria, que nós possamos servir ao Senhor com alegria, com prazer. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Oh, amém. Que nós possamos crer que outros também, outras vidas, poderão também ser salvas. Outras vidas talvez estejam esperando o enviado de Deus, esperando o mensageiro de Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Oh, amém.
Odiados e amigos, e nada me faltou. Joias me exigiu, diamantes e rubis. Mas um dia não sei, só sei que me enganei e saí a gastar. Eu tinha, dei as costas para ti, mergulhando em minhas ilusões, e me perdi, e sofrimentos eu caí, essa dor me fez lembrar do meu antigo lar. Eu lembro da paz, do amor, dos amigos. Eu lembro da alegria que eu tinha. Senhor, dai-me de novo, ó Pai, restaura minha comunhão. Como filho eu volto pra ficar. Eu lembro da paz, do amor, dos amigos. Eu lembro da alegria que eu tinha. Ó Pai, restaura minha comunhão. Filho, eu volto pra ficar e sair a gastar tudo que eu tinha, dei as costas para ti. fundo em minhas ilusões e me vesti em sofrimentos. Eu caí e essa dor me fez lembrar do meu antigo lar. Eu lembro da paz, do amor, dos amigos. Eu lembro da alegria que eu tinha. Dai-me, Senhor, dai-me de novo, ó Pai. Restaura minha comunhão.
Como filho eu volto pra mim.
E saí a gastar tudo que eu tinha. Dei as costas para ti, mergulhando em minhas ilusões, e me perdi em sofrimentos. Eu caí,
esta dor me fez lembrar,
sim, Senhor, do meu antigo lar. Eu lembro da paz, do amor, dos amigos. Lembro da alegria que eu tinha. Senhor, dá-me de novo, ó Pai, restaura minha comunhão. Como filho eu volto pra ficar. Saí a gastar tudo que eu tinha, dei as costas para ti, mergulhando em minhas ilusões, e me perdi em sofrimento. Caí e essa dor me fez lembrar do meu antigo. Amigos, eu lembro da alegria que eu tinha. Dá-me de novo, ó Pai, restaura minha comunhão. Como filho eu volto pra ficar.
Amém, Senhor Jesus.
Como filho eu volto pra ficar.
Amém, Senhor. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, a Deus, por não só por mim, mas por toda a igreja que aqui está reunida nesse lugar. Porque nós fomos, ó Deus, escolhidos pelo Senhor para fazer parte do teu povo, para te servir. E por isso, ó Deus, nós te louvamos, bendizemos ao teu nome. Que nenhuma alma que aqui está, ó Deus, se perca, buscando, ó Deus, as coisas dessa vida, mas que o Senhor possa nos cercar, para que, ó Deus, nós venhamos alcançar o reino do céu. Bendito, ó Deus, foi o dia em que o Senhor me achou, que o Senhor achou a nós, que o Senhor, ó Deus, ouviu a oração do irmão Rocinho. Bendito foi o dia, ó Deus, em que eu pude, ó Deus, dar ouvido ao Senhor. Louvado seja, Pai, o teu nome. Seja, ó Deus, exaltado. Tu és maravilhoso, tu és grandioso, tu és o nosso Senhor. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Aleluia. Amém.
Abraço e eu peço mais uma vez.